Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, desta feita na sua segunda parte. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. No som, Chang Xiaogang, na realização, o Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Cabo Verde perde o senador das letras. Morreu o poeta Osvaldo Osório. Moçambique, em mais um ciclo de manifestações pela justiça eleitoral, a capital Maputo parcialmente encerrada. Intensificam-se negociações para cessar fogo no Líbano e Estados Unidos informam a Organização das Nações Unidas que há agora 8 mil soldados da Coreia do Norte na Rússia. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos em www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Um forte abraço àqueles que seguem a Voz da América a partir da Rádio Maria em Maputo, Moçambique. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Os Estados Unidos têm informações que 8 mil soldados norte-coreanos estão agora na região de Kursk, na Rússia, disse ao Conselho de Segurança da ONU o vice-embaixador americano Robert Wood. O representante da Rússia não respondeu. A reunião do Conselho de Segurança foi convocada para discutir o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil intercontinental. Os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul emitiram uma declaração conjunta condenando o lançamento desse míssil. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin e o seu homólogo sul-coreano Kim Jong-un instaram a Coreia do Norte a retirar da Rússia os seus soldados. Entidades oficiais americanas dizem que mais de 500 mil de soldados russos foram mortos ou feridos na Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua invasão ilegal em grande escala a 24 de fevereiro de 2022 e daí a necessidade de tropas coreanas. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia tenciona contratar um grande número de civis norte-coreanos para trabalharem nas suas fábricas de produção de armas. Destacados funcionários da Casa Branca, Brett McGurk e Amos Oxtin, estão em Israel para discutir uma ampla gama de questões, incluindo acordos de cessar-fogo em Gaza e no Líbano e a libertação de reféns que o Hamas mantém. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse aos enviados americanos que a capacidade de Israel de combater as ameaças à sua segurança do Líbano e devolver as pessoas deslocadas ao norte eram elementos-chave de qualquer acordo de cessar-fogo. O novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo militante continuará a lutar contra Israel e no norte de Israel até que lhe sejam oferecidos termos de cessar-fogo que considere aceitáveis. Autoridades de saúde palestinianas disseram, entretanto, que um ataque israelita na quinta-feira na Cisjordânia matou pelo menos 3 pessoas. Por outro lado, e segundo notícias provenientes de Israel, um ataque do Hezbollah em Matula, no norte de Israel, matou 5 pessoas, incluindo um agricultor israelita e 4 trabalhadores estrangeiros. Outros 2 civis foram mortos por estilhaços perto da cidade de Kiryat Atta, disseram as autoridades israelitas. As autoridades espanholas avisaram que poderá aumentar o número de mortes das cheias que se registaram no sul e leste do país. O número oficial é agora de 158 mortos, mas há muitos desaparecidos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez deslocou-se hoje à região para se inteirar da situação catastrófica em algumas zonas nas piores cheias jamais registadas em Espanha. No Botswana, prosseguiu hoje a contagem de votos das eleições de ontem, que deverão devolver o presidente Mokoitsi Masisi ao cargo. O Partido Democrático do Botswana, no poder, está confiante que os resultados, esperados ainda hoje, vão prolongar os seus 58 anos no poder. Com 61 assentos parlamentares em disputa, O Botswana poderá, no Botswana, o primeiro partido a obter 31 lugares será declarado vencedor e vai instalar o seu candidato como presidente.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos a Guiné-Bissau, onde a nossa emissão pode ser acompanhada através, entre outras estações, da Capital FM e também da Uberland. Dezenas de guinenses assinaram uma carta aberta à União Africana a denunciar a atuação do Presidente da República. Na nota enviada a Moussa Ali Faki Mohamed, Presidente da Comissão da União Africana, eles acusam o Márcio Soquimbalo de ter capturado o país por seu interesse pessoal. A carta aberta, que se intitula Restaurar a Democracia na Guiné-Bissau, acusa o Presidente da República de ter criado, à margem das leis da República, o seu exército pessoal de mais de 1.000 homens, que ele sustenta porque tem armas. 13:36, aqui em Washington, da Guiné, vamos a Moçambique. O comandante-geral da polícia deste país, Bernardino Rafael, e o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, apelaram a manifestações pacíficas. Forquilha retirou que as manifestações irão continuar até a reposição da legalidade e justiça eleitoral. Reporta, a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
A cidade de Maputo acordou literalmente deserta no primeiro de 7 dias de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane e apoiada por 40 partidos de oposição em protesto contra o resultado das eleições gerais de 9 de outubro. O movimento nas ruas era fraco, com estabelecimentos encerrados, apesar de alguns transportes públicos estarem a funcionar. À meio da manhã, o comandante da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, e o presidente do Podemos, Albino Forquilha, concederam uma conferência de imprensa conjunta, na qual o chefe da corporação policial apelou a uma manifestação pacífica, sem a vandalização de bens públicos e privados.
Queremos que nos ajude aos membros de Podemos, aos simpatizantes, para que, no caso de querer uma manifestação, seja realmente pacífica e nos chame e nós vos acompanhemos. Seria melhor garantir que as pessoas trabalhem, porque os partidos têm que garantir o trabalho, não podem paralisar o trabalho.
Segundo Venâncio Mondlane, a manifestação deve culminar com uma marcha até a cidade de Maputo, o que para Bernardino Rafael é algo que é uma ameaça à vida do país.
Convocar uma manifestação para sair todos os moçambicanos caminharem para Maputo a pé em 7 dias é uma ameaça à vida do país, porque vai parar, as pessoas têm que trabalhar.
Reagindo ao apelo, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, reiterou que as manifestações a acontecerem devem ser pacíficas, de modo a repor a justiça eleitoral, algo que deve acontecer sem violência, particularmente por parte da polícia.
Se o povo votou em nós, então a administração da justiça ou as instituições que fazem parte devem respeitar este voto. Esta é a luta que temos. Essa luta é para libertar a polícia também. Ninguém está interessado em fazer violência nem atacar a polícia. Mas nós temos que nos sentir que a polícia que está em frente de nós está efetivamente a defender os interesses da própria Constituição.
Forquilha alertou ainda que os moçambicanos devem regressar ao trabalho, mas as injustiças e a má governação devem deixar de existir no país.
Eu não queria, também seria injusto dizer ao povo moçambicano que não podem manifestar perante injustiças. Aí também estou a violar a Constituição da República. Não, mas não. Os moçambicanos devem trabalhar. Nós temos que ir sim ao trabalho. Sim. Não é o que também desejamos, que a economia toda pare, mas também não queremos que, de facto, com isso encobramos injustiças.
Para além do reforço policial nas principais artérias da cidade, mas sem registro de problemas até o momento, nas primeiras horas do dia, foi possível constatar que serviços de internet, como a plataforma de mensagens WhatsApp e Facebook, estão a operar com limitações.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América. Obrigado, Alfredo Júnior. Esta manhã também conversámos com Pedro Costa, presidente da Associação Moçambicana de Economistas, que disse que estas manifestações terão um impacto desastroso numa economia já débil.
A situação das paralisações não é nada positiva para a economia moçambicana. As perspectivas para o ano de 2024 são de cerca de 1 bilhão 536 mil milhões em termos de PIB. Infelizmente, cada dia são cerca de 29,4 mil milhões de paralisação. O que significa que é uma perda muito grande. Multiplicando esse valor por 7, já dá para perceber que a economia moçambicana, que neste momento, infelizmente, tem estado a atravessar dias difíceis, pode assistir a dias ainda piores. Portanto, as paralisações não ajudam em nada a economia, as paralisações não permitem que os moçambicanos, tanto no setor público como privado, possam fazer face aquilo que são as suas obrigações, e isto vai fazer com que o país, como tal, entre numa espiral de incumprimento. Sabemos que o nosso país, o Estado moçambicano, tem estado a financiar a sua atividade, tanto interna como externamente, e de forma regular tem que fazer face ao serviço da dívida. Se o Estado não puder cobrar impostos, o Estado não vai poder fazer face a esse serviço da dívida. E se não puder fazer face ao serviço da dívida, então a avaliação do nosso país vai ser ainda mais desfavorável para não só para o governo, mas também para o setor privado em Moçambique.
Em termos daquilo que é a reivindicação de Venâncio Mondlane e de Podemos, qual é que é a vossa posição como economistas? A economia e a política não caminham longe.
Bom, nós, como Associação de Economistas, fazemos de tudo para estar equidistantes da vida, daquilo que tem sido o posicionamento dos partidos políticos. O que nós gostaríamos é que tanto o Venâncio Mondlane e o Podemos, como os demais partidos que concorreram para as eleições de 9 de outubro, se conformem àquilo que é a lei. Conformar-se àquilo que é a lei significa tudo o que tiver que acontecer seja baseado na lei, fundamentado na lei. Temos os tribunais e temos o Conselho Constitucional ainda a trabalhar, mas mais do que isso, as manifestações são um direito constitucional, que assiste a todos os moçambicanos. Portanto, eles querendo se manifestar, estão livres de o fazer. A única coisa que devem fazer é garantir que essas manifestações não ponham em causa o normal funcionamento do Estado, o normal funcionamento da economia.
E voltando àquilo que é, diz respeito aos economistas, numa economia que as pessoas trabalham no informal, que tem a gig economy, que vivem de biscates, marchar todos os dias pode ter o seu impacto. Isto pode ser sustentável ou não?
Bom, não vai ser sustentável. Não vai ser sustentável. E se olharmos para a zona baixa da cidade de Maputo, boa parte do comércio que é realizado aqui é o comércio informal. E essas pessoas dependem deste comércio no dia a dia para poder garantir o seu ganha-pão. Se olharmos para os mercados, ainda ontem estive a ver uma reportagem de uma das televisões aqui em Moçambique, e que mostravam o que estava a acontecer no mercado de Zempeto. Podemos ver, portanto, as perdas, tanto os que vendem batata, cebola, todo tipo de produtos lá vendidos, que é o mercado grossista de Zempeto, que fornece, abastece a cidade de Maputo, portanto, são perdas avultadas e que ainda vai se quantificar para que se possa ter o valor real, e nós estamos a trabalhar nesta quantificação. Então, não é um cenário que vai ser positivo nem para estes que estão no setor informal como para o setor formal. E aqui até podia acrescentar um outro aspecto. Se olharmos para o mercado informal, estes que estão que vendem na zona baixa da cidade, os que estão nos mercados, muitos deles tem créditos em instituições de microfinanças. Este crédito deve ser pago. Infelizmente, não vão poder conseguir honrar os seus compromissos com as perdas que nós podemos verificar nos últimos dias. Não se avizinham bons dias para o nosso país se essas manifestações continuarem com a violência que tem estado a se verificar, continuarem com a pilhagem que tem estado a se verificar, mas, sobretudo, coartando as liberdades de quem não quer manifestar e que gostaria de estar neste momento a trabalhar ou na zona baixa da cidade ou nos mercados, garantindo que a economia flua de forma normal. Manifestar, como nós dissemos, nós como a MECOM achamos que é um direito constitucional, mas que deve seguir aquilo que são os ditames da lei. E garantirmos, sobretudo, que estes que vão manifestar não impeçam quem não quer manifestar de trabalhar.
Mas o que vimos também, Pedro, e eu estive em Maputo na praça da OMM, como foi da manifestação, não foram os manifestantes de facto que agrediram, foi a polícia, e eu mesmo levei com gás lacrimogéneo. Para terminar, e em um minuto, Pedro, em janeiro vai tomar posse um novo presidente em Moçambique, que economia vai encontrar?
O presidente que vai tomar posse em janeiro, infelizmente, não vai ter desafios para além daquilo que são, para além do normal. Temos uma economia que está a recuperar da Covid, mas é uma recuperação a meio gás, e é importante referir que houve um crescimento econômico acima daquilo que era o expectável, cerca de 4%, 5%, mas vai encontrar uma economia que inspira cuidados acima daquilo que é o normal. Uma economia endividada, infelizmente, o nosso país está endividado. E temos o endividamento acima daquilo que é a capacidade do Estado. E sobretudo, esse endividamento virá do mercado interno. E tudo isso vai exigir um redobrado esforço do presidente eleito. Vai exigir que este presidente eleito tenha também a atenção à necessidade de garantir que a máquina administrativa do Estado não pare. Temos os professores a exigir as horas extras, os médicos também a exigirem que haja incremento dos seus salários, os enfermeiros também a reivindicarem, os magistrados, quase todas as classes sociais estão a exigir que possa haver algum incremento dos seus salários para poder fazer face também à alta dos preços.
Era Pedro Costa, economista e presidente da Associação Moçambicana de Economistas, em conversa comigo no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América, 13h47. O poeta cabo-verdiano Oswaldo Osório, pseudónimo literário de Oswaldo Alcântara Medina Custódio, faleceu nesta quinta-feira, dia 31, na Zada Praia, aos 86 anos de idade, depois de doença prolongada. Álvaro Lugier Andrade.
O senador das letras, como chamou o governo numa homenagem feita em 2022, é um dos nomes maiores da cultura cabo-verdiana, em especial da literatura, mas também destacou-se como combatente pela independência, tendo sido preso duas vezes pela polícia política do regime fascista português. Poeta e contista, com uma vasta produção em livros e artigos, Oswaldo Osório foi um dos fundadores do Caderno de Cultura de Notícias de Cabo Verde, CELO, movimento que marcou a literatura da década de 1960. No ano da Independência Nacional, 1975, lançou a sua primeira obra, Cabo Verdianamente Construção, Meu Amor. Em 1977, publicou Cântico do Habitante, precedido de duas gestas, e também Cantigas de Trabalho e Tradições Orais de Cabo Verde. Depois de um longo interreno como autor, durante o qual desempenhou várias funções profissionais, por exemplo, na presidência da União dos Sindicatos e na direção do suplemento de poesia dos anos 1980 do jornal público Voz de Povo, Oswaldo Osório deu à estampa, em 1985, Ensaio e Emergência da Poesia em Amílcar Cabral e o romance Nimores e Clara e Amores de Rua. Em 2004, perdeu a visão, mas em 2013 deu à estampa a 67ª Curvatura de Poesia. As obras As Ilhas do Meio do Mundo e Teresias II fecharam o seu círculo como autor. Ao reagir à morte de Oswaldo Osório, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, emitiu uma nota em que definiu aquele escritor como um verdadeiro guardião da nossa identidade, um artesão das palavras e das emoções, cuja obra versátil, que transcende o tempo, sensibiliza e eleva Cabo Verde.
O antropólogo e crítico literário Manuel Brito Semedo, num artigo no Expresso das Ilhas, disse que a memória de Oswaldo Osório ecoará para sempre nas páginas que ele escreveu e nos corações de todos aqueles que tiveram o privilégio de ler as suas palavras. Oswaldo Alcântara Medina Custódio nasceu a 25 de novembro de 1937. Depois dos estudos secundários, frequentou o Seminário Nazareno, mas também foi empregado do comércio e funcionário público antes de se dedicar à escrita.
Aqui nos Estados Unidos, a campanha eleitoral não se limita a um embate entre dois partidos ou duas personalidades, embora esta dicotomia seja importante. Apesar dos discursos muito personalizados nas três últimas campanhas eleitorais, os temas sobre a mesa vão determinar o sentido do voto dos eleitores registados. Na comunidade lusófona africana, radicada na Nova Inglaterra, há assuntos considerados prioritários. O Álvaro esteve em Boston.
Os pequenos estados de Massachusetts e Rhode Island não estão entre os chamados estados indecisos e, tradicionalmente, o Partido Democrata ganha as eleições nacionais. No entanto, há temas que preocupam e que podem determinar o voto dos cidadãos numas eleições tão ruídas como as do dia 5.
Uma das coisas que eu notei, que, claro, não me espanta, em geral o africano, em particular o angolano, tem um aspecto mais conservador, ou seja, foca-se mais em aspectos familiares, em valores, por causa da abortion, esses fatores. São aspectos, e não só, também imigração. Talvez o aspecto económico nos angolanos que é residente estão a melhorar em termos financeiros, então já fazem parte de um outro nível financeiro, e quando se torna-se em política, pensa-se mais no aspecto financeiro.
Apesar dos números da macroeconomia serem apontados pelo governo como excelentes, com muitos empregos criados nos últimos 4 anos e uma baixa taxa de desemprego, a inflação afeta diretamente os bolsos dos imigrantes. E é assunto na agenda dos eleitores, como diz o empresário angolano Eduardo Gonçalves.
Depende das políticas que tenham de ser adotadas pelo próximo governo, mas neste momento nota-se uma certa dificuldade por parte das pessoas, né? E tem a ver muito com a situação, que mexeu realmente com alguns setores. No caso do setor da habitação, do setor dos transportes, né? quando as pessoas precisam de gastar mais para a sua renda, para a construção da sua viatura, e tudo isso acaba por sobrar menos para as outras coisas. Né?
O comunicador Pedro Kizanga também aponta a retenção de gastos por parte das pessoas.
Há pessoas que estão a retém os valores, fazerem menos gastos porque não sabem como vai ser definida essas eleições.
Dificuldades no acesso ao financiamento também têm limitado a atividade económica, com empresários a se ressentirem dessa falta de fluidez financeira.
Muita gente vê-se agora, por exemplo, pelos bancos, né, que não estão a dar muitos financiamentos porque estão com a dúvida de quem vai ganhar. E os imigrantes também, os trabalhos, né, estão naquela, vai ser republicano. Com a democracia, assim, a economia, temos duas guerras, né? O país está gastando muito dinheiro e ainda há muita dificuldade.
Com alguma escassez de recursos, a compra da casa própria é um assunto que tem estado na agenda do senador estatal de Rhode Island, Robert Brito, descendente de cabo-verdianos. Ele espera que esse sonho seja uma prioridade do presidente eleito.
And it's not only locally, it's nationally.
Acesso à casa, não somente a nível local, mas nacional. Isto é uma das demandas que temos abordado aqui no estado de Rhode Island, para que pessoas possam pagar a sua casa. Espero ver que mais leis passem, que mais pessoas possam deixar as ruas, que mais pessoas comprem as suas casas.
Os temas ligados à migração também poderão determinar o vencedor das eleições, porque sem a base legal, a vida torna-se muito difícil, a começar pela documentação.
A primeira coisa é a legalização. Está sendo muito difícil.
Com muitas dúvidas quanto ao futuro da economia e com a imigração na agenda, a agente comunitária e diretora de campanha, Elizabeth Moreira, recomenda uma abordagem legal que satisfaça a todos.
Eu entendo a razão pela qual há um fluxo de pessoas a tentar entrar nos Estados Unidos, mas precisa ser feito de forma apropriada e equilibrada. E sinto que podemos tratar este assunto de modo que todos possam ficar satisfeitos. Devemos ter esta conversa difícil, reunindo à mesa os principais articuladores para enfrentarmos este problema de forma que não provoque efeito adverso a nenhuma das partes.
Economia, imigração e acesso à habitação, temas que podem determinar o vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos.
As autoridades espanholas avisaram que poderá aumentar o número de mortos das cheias que se registaram no sul e leste do país. O número oficial é de 158 mortos, mas há muitos desaparecidos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez deslocou-se hoje à região para se inteirar da situação catastrófica em algumas zonas, nas piores cheias jamais registradas na Espanha.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu em Portugal, onde hoje, na Taça da Liga, Porto e Braga têm a possibilidade, ou pelo menos a aspiração, de passar às meias finais da competição, talvez a competição menos importante de todas. O Braga tem pela frente o Vitória, o Porto Moreirense. Ontem, Benfica juntou-se ao Sporting nas meias finais, ao derrotar o Santa Clara por 3-0. Não houve surpresas. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Acho que é uma vitória justa e o objetivo que nós pretendíamos era seguir em frente e estar na Final Four.
Bruno Lage, treinador do Benfica, com o Sporting já está nas meias finais da Taça da Liga e hoje ambos vão ficar a saber quem vão ter pela frente nessas meias finais. Sporting, onde para já o treinador Ruben Amorim não se vai embora. Tanto ele como o Manchester United queriam a sua partida imediata. Nem pensar nisso, disse o presidente do Sporting, que, para além do dinheiro da cláusula de rescisão, de cerca de 10 milhões de euros, quer outros 5 milhões pelos adjuntos e quer ainda mais dinheiro para o deixar sair mais cedo. Enquanto isso é negociado, Ruben Amorim vai estar a comandar o Sporting, aparentemente, por pelo menos mais 3 jogos, contra o Estrela da Amadora, depois com o Manchester City para a Liga dos Campeões e depois com o Braga para o campeonato. Depois disso, Ruben Amorim vai ser substituído por João Pereira, atual treinador da equipa B. Esse jogo que o Sporting vai ter com o Manchester City para a Liga dos Campeões vai ser seguido de muito perto pelos adeptos do Manchester United. Sem dúvida que querem ver o seu próximo treinador a tornar a vida difícil ao seu grande rival, o Manchester City. City, que está com problemas. Ontem foi eliminado da Taça Carabao, a Taça da Liga, ao perder com o Tottenham por 2-1, mas mais preocupante do que isso foi a lesão do brasileiro Savinho, que se junta a uma longa lista de jogadores lesionados. Assim, o Manchester City tem nessa lista Rodri, que foi há dias escolhido o melhor do mundo, Kevin Durant, Jack Grealish, Jeremy Doku e Ruben Dias parece que também está com problemas. O treinador Pepe Guardiola disse que nunca esteve numa situação como esta. City está no topo do campeonato com mais um ponto que o Liverpool, que ontem passou à fase seguinte da Taça Carabao ao derrotar o Brighton por 3-2. O Manchester United, à espera de Ruben Amorim, bateu o Leicester 5-2. Newcastle eliminou o Chelsea 2-0. Surpresa foi dada pelo Crystal Palace, que foi ao campo do Aston Villa ganhar por 2-1. Vamos para um novo estudo daquela organização que faz estudos sobre tudo, mas mesmo tudo, em redor do futebol. É o Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que colocou o Benfica de Portugal no topo da lista de formação de futebolistas de alto nível. Futebolistas treinados pelo Benfica jogam em 49 divisões diferentes de alto nível através do mundo. Em segundo lugar está o Boca Juniors, da Argentina, e em terceiro o Barcelona. Contudo, se formos para as 5 principais ligas europeias e do mundo, portanto, no topo está o Barça, seguido do Real Madrid e depois o Paris Saint-Germain.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina. Alguns dos títulos: Cabo Verde perde o senador das letras, morreu o poeta Oswaldo Osório. Moçambique, mais um ciclo de manifestações pela justiça eleitoral, a capital Maputo parcialmente encerrada, e intensificam-se negociações para cessar fogo no Líbano, enquanto os Estados Unidos informam às Nações Unidas que há agora 8 mil soldados da Coreia do Norte na Rússia. Chang Xiaogang na sonoplastia, realização de Jean Faria, sua mãe Miguel. Voltamos amanhã para mais uma emissão vespertina. Continue com a Voz da América em voaportugues.com. Muito boa noite e feliz noite também de quinta-feira.